ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta quarta-feira, dia 10 de dezembro de 2025, está no ar no Mundo da Bola. Hoje estarei ao lado de Carlos Molinari nos comentários, um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando de Copa Intercontinental. O Flamengo suou, mas venceu o Cruz Azul por 2-1 em partida realizada no Al Rayyan Stadium, no Catar. Além da vitória, o Flamengo se sagrou campeão do Derby das Américas e enfrenta agora o Pirâmides do Egito na semifinal da competição. Após a partida, o atacante Bruno Henrique falou sobre as dificuldades enfrentadas pela equipe rubro-negra no jogo de hoje.
Acho que a dificuldade que a gente teve foi na hora de saltar a pressão. Não estava encaixando bem no primeiro tempo e isso dificultou um pouco o nosso posicionamento no primeiro tempo. E no intervalo a gente consertou e foi aí que a gente conseguiu saltar na hora certa, não saltar depois que a bola já chegar no companheiro adversário. E o Felipe conseguiu ler bem isso, a gente também. E isso fez que a gente colocasse a bola mais no chão no segundo tempo e achar os passos, aproximação e ter mais vantagem na hora de finalizar. Então acho que esses foram os pontos que a gente conseguiu enxergar ali no intervalo que nos deu a vitória no segundo tempo.
Bruno Henrique também falou sobre o jogo contra o Pirâmides do Egito, que será o próximo adversário do Flamengo na Copa Intercontinental.
Olha, a ansiedade está presente em todos os jogos, no Carioca, no Brasileiro, na Libertadores. Claro que no Mundial é diferente, mas a gente conseguiu focar somente no jogo, onde sabíamos da importância de vencer e de passar para o próximo adversário. E agora é descansar, já preparar, tenho certeza que preparar bem o próximo jogo, jogo muito difícil também. E a gente sabe que não tem jogo fácil no Mundial.
Aí então, Bruno Henrique falando dessa vitória, 2 gols de Arrascaeta no jogo de hoje, o Flamengo levantando mais um troféu, Molinari. Toda semana agora um troféu, a torcida rubro-negra tá ficando bem acostumada. Boa noite pra você, Molinari.
Boa noite, Luciana Zogai, boa noite aos amigos ouvintes da Rádio Nacional, do No Mundo da Bola, e parabéns aos flamenguistas por mais um título. Eu não sei se está tendo comemorações nas ruas tão entusiásticas quanto na Libertadores, com o foguetório todo que tomou todos os bairros do Rio, ou também a conquista do Campeonato Brasileiro, mas nós temos uma expectativa muito grande pelo jogo, não só o de sábado contra o Pirâmides, que é um completo desconhecido, na verdade, o time egípcio, pouca gente tinha ouvido falar dele antes desse Mundial, mas o jogo de quarta-feira que vem, se o Flamengo passar, contra o Paris Saint-Germain, aí sim, uma super festa, uma festa imensa por ganhar o Campeonato Intercontinental, que seria, na minha opinião, o segundo Mundial do Flamengo.
Pois é, essa é a expectativa aí do torcedor rubro-negro, precisa agora passar pelo Pirâmides do Egito para depois tentar chegar aí essa decisão contra o PSG. O Flamengo deu um passo hoje, um jogo difícil, a equipe rubro-negra teve dificuldades, principalmente no primeiro tempo, né, Molinari? Onde saiu na frente numa falha da equipe adversária, mas depois sofreu o gol, um primeiro tempo onde o domínio maior foi do Cruz Azul.
No primeiro tempo o Flamengo arregou, só fez o gol, né? A única chance de gol que teve é sobre aproveitar o Arrascaeta, e a gente pensa que é um gol fácil, né, que ele deu o gol pro Arrascaeta, mas não, o Arrascaeta teve que ajeitar, driblar o goleiro e fazer o gol. Outro pereba ali ia querer chutar direto e ia acabar perdendo, que o goleiro saiu para abafar. No segundo tempo, não, o Flamengo conseguiu equilibrar as ações, superar o Cruz Azul inicialmente, precisava equilibrar, que terminou o primeiro tempo com os mexicanos jogando bem melhor. Aí sim, o Flamengo foi pra cima, teve chance até mesmo de fazer terceiro gol, conseguiu impor seu ritmo, teve um lance de pênalti que a bola bateu, na verdade, no ombro no jogador mexicano, aí evidentemente o árbitro não marcou, mas aí o Flamengo deslanchou e foi realmente superior no segundo tempo. No primeiro tempo, sofreu muito, muito pela marcação forte do time do Cruz Azul.
É isso, torcedor rubro-negro agora vai ficar nessa expectativa, então, para o próximo sábado, onde a equipe enfrenta o time do Egito, Pirâmides.
Pirâmides.
E o Palmeiras formalizou hoje a renovação de contrato com o técnico Abel Ferreira. O novo vínculo do treinador com o clube vai até o mês de dezembro de 2027. Em entrevista concedida para o canal do clube no YouTube, Abel revelou o momento da temporada que fez com que ele decidisse pela sua permanência.
E a verdade é que há um momento aqui que marca tudo, eu posso vos dizer e tu sabes, que foi a seguir à derrota com um dos nossos grandes rivais, que foi o Corinthians, a seguir à Copa do Brasil, onde eu tenho, onde a presidente me chama e simplesmente me mete o contrato à frente para eu assinar. Logicamente, quando tu sentes de um líder essa confiança, essa motivação, essa inspiração, e é difícil tu encontrares no futebol de hoje, não só no futebol nacional, onde o Palmeiras é um clube diferente, porque é um clube que preconiza exatamente isso, estabilidade, continuidade, consistência, competitividade. É muito difícil tu encontrares isso, mas quando tu ouves a tua presidente, no momento, se calhar, mais difícil do ano, ela te chama e te senta e te mete o contrato à frente para tu assinares. Logicamente que isso a mim pessoalmente me marcou muito, logicamente que partilhei isto com a minha família, com a minha esposa, e foi o momento que eu disse à presidente: eu não vou assinar o meu contrato agora, mas quero que saiba da minha boca que aconteça o que acontecer até ao final, nós vamos continuar juntos.
Abel Ferreira tem 5 anos de Palmeiras e 10 títulos conquistados pelo clube. Ele divide o posto de treinador mais vitorioso da história do Verdão com Oswaldo Brandão, que também tem 10 títulos. Na atual temporada, Abel disputou os títulos do Paulista, Libertadores e o Brasileiro de 24 e 25, terminando com o vice-campeonato nas 4 competições. Carlos Molinari, tá aí o Abel, né, falando sobre esse posicionamento, né, da Leila, que acabou sendo fundamental para que ele ficasse, né, na frente do Palmeiras. E a gente sabe que o torcedor, ele fica frustrado, né, com essa bater na trave, ser vice-campeão, é quase que um fracasso, não representa nada, mas a Leila, ela tem que manter a cabeça no lugar, né, fria, e saber o que é melhor realmente para o clube. E é inegável o trabalho do Abel Ferreira, por mais que as conquistas não tenham vindo.
É, a Leila tem suas convicções, e eu acho que a parceria dela com a Abel Ferreira é muito promissora, já se mostrou realizadora, e ainda tem, acho que o Abel ainda tem muito para mostrar, ainda tem muito para conquistar no país. Você falou dos 10 títulos, aquele igual ao Oswaldo Brandão, então daqui a pouco ele já, com mais umzinho, ele passa, vai para o 11º título e se torna maior vencedor. Ele já ganhou aquelas copas de jogo único também, que o colocam ainda acima do Oswaldo Brandão. Então eu acho que tem tudo para dar certo. É que esse ano o Palmeiras vendeu 2 jogadores que são imprescindíveis, né? Quando você vende ali o Estevão e vende o Richard Rios, você desarticulou bastante o Palmeiras ali pro segundo semestre. Depois do Mundial, perder esses 2 atletas, você teve que reinventar o time também, e não é fácil. O Vitor Roque depois se encaixou, demorou muito para se encaixar na equipe.
E ainda teve o problema das contusões, né?
Sempre tem.
Paulinho, né?
O Paulinho que veio lesionado, tudo. Na verdade, ele tem um problema lá na fíbula ali, né? Na parte ali da parte do pé ali, bem complicado. Então, jogou muito pouco, fez muito poucos gols. Então, investimentos perdidos, na verdade. Então, um ano realmente pro torcedor palmeirense para se esquecer, mas um ano que a gente pode acreditar que em 2026 o Palmeiras vem forte de novo e vem para conquistar título.
Chegou a hora do Momento Estádio. Hoje com o professor Wagner Gomes.
A abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno será no dia 6 de fevereiro de 2026. Até o momento, quase a metade dos ingressos não foram vendidos. As vendas no exterior estão dentro das expectativas, mas entre os italianos que sediam a competição, ainda são consideradas baixas as vendas. Faltam concluir também a arena principal de hóquei, as áreas para espectadores e imprensa no local do tobogã. Até lá tudo deverá estar dentro dos conformes. O Comitê Paralímpico Brasileiro completou em 2025 30 anos. Foi fundado em 9 de fevereiro de 1995 na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Na realização do 14º Prêmio Brasil Paralímpico, no Tóquio Marine Hall, em São Paulo, teve como grande destaque a definição dos melhores atletas do ano. No feminino, recebeu a honraria a nadadora Carol Santiago, da classe S12, baixa visão. Ela é a maior campeã paralímpica da história do Brasil. No masculino, o nadador Gabriel Araújo, da classe S2, comprometimento físico-motor. Foram premiados também 24 atletas que se destacaram em suas modalidades este ano, além de personalidades e instituições que se destacam no movimento paralímpico.
E o nosso Lincoln Chaves esteve presente no Prêmio Brasil Paralímpico e conversou com o fenômeno das piscinas, Gabriel Araújo, nosso Gabrielzinho. Vamos conferir então esse papo exclusivo.
Gabriel, mais um ano que chega ao fim, mais um ano com 3 medalhas no Campeonato Mundial, entre outras marcas. Qual o balanço que dá para ser feito desde 2025 para ti?
É um ano sensacional, mais que 2025 é um ano logo em seguida dos Jogos Paralímpicos, né, que foi em 2024, que é onde a gente atinge o auge, né? Então, logo em seguida, em 2025, consegui bater umas marcas que eu fiz em Paris, então isso mostra que todo o planejamento vem dando certo e como que eu consigo ter a certeza disso é com esses resultados aparecendo. Então, finalizar 2025 é igual começou, que é seguindo, traçando um caminho e tendo a certeza que eu, o Fábio, a nossa equipe, estamos no caminho certo.
Uma coisa que eu já reparei nas suas entrevistas é que você sempre fala muito no nós e você sempre fala muito da importância do Fábio para você, um cara que te acompanha desde antes de você começar a construir essas suas marcas. Eu queria que você falasse um pouco mais da importância que é esse entrosamento, principalmente, entre atleta e treinador há tanto tempo juntos.
É, exatamente, né? Porque a gente brinca muito que o nosso método de trabalho vai ser sempre nós, porque se der errado vai ser nós, e se der certo, igual vem acontecendo, é nós também. Então o trabalho é todo junto. São várias pessoas, cada um na sua área, na sua parte, mas tudo num objetivo só, que é para que eu nade mais rápido. Então o Fábio, ele é o cabeça de tudo isso, ele organiza tudo isso. Então a gente consegue conciliar muito bem. E todo esse entrosamento que a gente tem fora das piscinas, nós somos muito divertidos, buscamos fazer tudo com felicidade, porque na hora que tem que fazer acontecer é um momento tenso, um momento complicado. Então se a gente não tiver com a cabeça boa e com boa energia, dificulta muito. Então esse é o nosso objetivo, né? Tá sempre feliz, independente do momento, e com felicidade. Quando você trabalha com alegria, as coisas ficam tudo melhor e mais fácil de acontecer.
Você falou de cabeça boa. Você ainda é um atleta muito jovem, mas que desde muito cedo acumulou muitas conquistas, recordes, e trouxe muitos holofotes para si, inclusive fora do movimento paralímpico. Como é que é o trabalho que você realiza? O Fábio, imagino, tem a participação nisso também, mas a tua equipe, o próprio CPB, enfim, o Praia. Como é que é o trabalho para conseguir controlar a ansiedade, controlar também aquela questão de entender os momentos dos seus resultados, entender que hoje o teu nível de favoritismo é muito grande nas provas? Como é que é esse trabalho que o Gabriel faz?
É, exatamente, como eu disse, né? O Fábio, ele é a grande mente pensante de tudo isso, pelo fato de que às vezes eu preciso de um tempo para poder, né, ajustar algumas coisas, e ele consegue me conceder esse tempo para mim conseguir pensar, conseguir decidir, fazer as melhores escolhas, porque ele sabe que quando eu tô nessas dúvidas, eu preciso de dar uma ajustada em algumas coisas na minha vida. Ele sabe que quando eu vou voltar do jeito que eu saí. Então a gente, é isso que eu falo do entrosamento, que é muito importante, porque a gente tem tudo alinhado, é um planejamento que vem feito do início do ano. Então 2026 a gente vai planejar ainda, mas 2025 planejamos muito bem. Precisei fazer algumas coisas, alguns ajustes logo no início, para chegar no tempo hábil para treinar e preparar o mais forte para o Mundial, e foi o que eu fiz. Consegui, graças a Deus, e graças a ele, graças à minha família também, que é muito importante, é o meu maior suporte, é o meu pai, as minhas duas irmãs, a minha namorada e principalmente também a minha mãe, por tudo que ela sempre fez e faz por mim. Então eu fico muito feliz por ter o apoio de todo mundo, e eu sei que todo mundo, assim, da sua maneira, luta e abre mão de tudo para eu poder conquistar tudo que eu venho conquistando. Então essa é a minha forma de retribuir, mostrando para eles que eles podem continuar me apoiando, que eu vou cada vez mais longe, e tudo que eu faço, tudo que eu venho fazendo, que eu conquisto e quero conquistar, vai ser sempre por todos eles.
Para encerrar, títulos mundiais, recordes, prêmio paralímpico, para encerrar o ano da melhor forma, só o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil?
Com certeza, né? Eu espero, ganhei muitas medalhas, muitos troféus, graças a Deus. Eu espero, se Deus quiser, no final desse ano, comemorar mais um troféu, mais dois, que vai ser o de hoje e o do Cruzeiro na Copa do Brasil, e espero estar lá presente também.
Lembrando que você pode conferir essa e também outras matérias especiais acessando o site das rádios EBC em radios.ebc.com.br. Acesse e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. E já que o nosso Gabrielzinho levantou essa bola, né? Vamos falar da Copa do Brasil, porque logo mais, às 9:30 PM, Cruzeiro e Corinthians abrem os duelos das semifinais da competição. E Rafael Monteiro traz a expectativa dessa partida no Mineirão, aqui no Mundo da Bola. Boa noite para você, Rafa.
Salve, 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 os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira pelas semifinais da Copa do Brasil. A partida será realizada no Mineirão às 9:30 PM. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Leonardo Jardim, que fala sobre a temporada cruzeirense.
A melhor época depois de 2014, que são 11 anos em termos de pontuais, e eu acho que conseguimos recuperar o orgulho cruzeirense, e agora esse é o caminho para que no futuro o Cruzeiro continue ao mais alto nível.
Para encarar o Corinthians, Leonardo Jardim diz que busca um time competitivo.
Na quarta-feira a gente consiga se apresentar a nossa melhor versão, porque é isso também que o adversário fez, vai apresentar a sua melhor versão, e nós queremos ser competitivos. Os nossos adeptos também já encheram o estádio, compraram todos os ingressos, isso é importante para nós, Mineirão cheio, e tentar fazer um bom jogo e com o objetivo claro de vencer, para ver se ganhamos vantagem na eliminatória. Mas sabendo do outro lado, temos um Corinthians que é uma camisola muito pesada no Brasil, é uma camisola que já este ano ganhou o campeonato paulista, tem também grande qualidade no seu efetivo, por isso vai ser um jogo 50-50 entre duas grandes equipas.
O cabuloso deve entrar em campo com Cássio no gol, na direita William, dupla de zaga Fabrício, Bruno e Vilauba, na esquerda Kaique, no meio de campo Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira, no ataque Christian, Caio Jorge e Arruio. Já pelo lado do Corinthians, Maicon falou que o Timão deve apresentar um futebol diferente do que foi realizado no Campeonato Brasileiro.
O Campeonato Brasileiro é um campeonato que encerrou e que nós fomos muito abaixo, e temos a ciência disso. Acho que a equipe do Corinthians merece estar em colocações melhores, e acho que foi esse nosso discurso, mas não foi a nossa prática. E a Copa, eu acho que está sendo bem diferente. Acho que a gente foi campeão paulista, mas é um título que já ficou no passado. A gente não leva em consideração mais a partir de agora. A gente quer a Copa do Brasil. Eu acho que tem que ser essa nossa mentalidade. E nós sabemos que os nossos torcedores acreditam em nós. Acho que temos 6 jogos de Copa e não tomamos nenhum gol. Ganhamos todos os jogos. Então isso nos dá moral. Acho que isso fortalece a nossa equipe. Isso mostra o que é o Corinthians. E eu acho que não adianta muito eu aqui ficar falando o que nós vamos apresentar, a gente tem que demonstrar, porque a gente passou muito tempo falando, e nem sempre a gente correspondeu. Eu acho que o momento agora é a gente focar no que a gente controla, trabalhar muito, e entrar naquele jogo com o espírito do que o corintiano pede, do que a gente sempre, principalmente nos jogos de Copa, a gente conseguiu demonstrar. Eu acho que é essa mentalidade que a nossa equipe vai levar para esse jogo.
O goleiro Hugo Souza promete entrega máxima na partida.
E o recado, na verdade, é um pouco de tudo que a gente já falou aqui. Não vai faltar nada da nossa parte. Entrega, dedicação, vontade, isso aí não vai faltar de jeito nenhum. E porque a gente sabe que é o nosso sonho. Quando eu falo nosso, estou falando meu, do Michael, estou falando de vocês, estou falando dos 35 milhões de torcedores que estão esperando ansiosamente por esse momento. E a gente quer fazer desse sonho realidade. Então, assim, o nosso coração, não é... quando eu falo que a gente está focado nisso, é porque a gente coloca tudo, mas nosso coração está nisso, entendeu? A gente sabe que hoje, se perguntar para o Mike, se a gente tiver que ficar aqui trancado no CT até a final, a gente vai ficar, e porque a gente quer ser campeão, entendeu? Porque a gente tá muito focado nisso, e o sentimento que a gente tem é de entrega total e fazer o nosso melhor para que a gente consiga realizar esse sonho.
O treinador Dorival Júnior deve entrar em campo com Hugo Souza no gol, na direita Mateuzinho, dupla de zaga André Ramalho e Gustavo Henrique, na esquerda Matheus Bidu. No meio de campo, José Martínez, Maicon, André Carrídio e Breno Bidon. No ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto. Grande abraço!
Valeu então, Rafael Monteiro. Rodrigo Ricardo analisa pra gente o duelo entre Raposa e Timão e tudo que está em jogo nessa Copa do Brasil. Boa noite pra você, RR.
Salve, Luciana e fã do No Mundo da Bola. Começa hoje em Belo Horizonte, no Mineirão, o duelo entre Cruzeiro e Corinthians para saber quem vai à final da Copa do Brasil contra Fluminense ou Vasco da Gama. Jogando em casa, a Raposa é favorita a ganhar a partida e também ir para a decisão. Terminou o Brasileirão em terceiro lugar e tem jogadores em alta, como o artilheiro Caio Jorge e o meia Matheus Pereira. Vencer o primeiro duelo é imprescindível para o cabuloso do técnico português Léo Jardim. Caso empate ou seja derrotado para o Timão, as forças deste confronto ficam mais equilibradas. Aliás, equilíbrio não tem sido forte da equipe comandada por Dorival Júnior. Os corintianos sofrem com problemas externos e Dorival Júnior vem tentando blindar o elenco de todo tipo de confusão. Lembrar que o clube enfrentou transfer ban e impeachment do seu presidente esse ano. O Corinthians foi mal no Brasileirão. Terminou a competição em 13º lugar. Mas a Copa do Brasil é outra história. Além do mais, o holandês pensador Memphis Depay e o atacante Yuri Alberto são jogadores que costumam aparecer nas grandes decisões. Hoje o clima anda mais tranquilo na Toca da Raposa. Mas a gente sabe que não faz muito tempo o clube estava na Série B, com polícia na porta e longe daqueles tempos gloriosos, quando o Cruzeiro levava uma Copa do Brasil ano sim, ano não. A última erguida pelo time celeste foi em 2018. Mesmo assim, a equipe de Minas Gerais foi quem mais conquistou a Copa do Brasil. 6 vezes. O hepta é uma realidade possível, mas para chegar lá, precisa fazer o dever de casa. Se deixar para resolver no Itaquerão, pode ser que seja o Corinthians que vá à frente, em busca do tetra da Copa do Brasil. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, RR. Carlos Molinari, depois de um longo período, está de volta à Copa do Brasil essa noite. Um duelo entre Cruzeiro e Corinthians, valendo essa vaga na grande decisão. O que dá pra gente esperar aí? Dá pra apontar algum favorito?
Luciana, o Rodrigo Ricardo foi bem feliz quando falou que o Cruzeiro é favorito. E é muito favorito mesmo pra essa partida no Mineirão. Teve um jogo recente entre as duas equipes, agora em novembro, pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro passou o carro, foi 3-0, teve gol anulado, podia ter sido 4-0, gol mal anulado, pode-se dizer. O Caio Jorge fez 2 gols, o Kenny Arroio fez 1 gol. Eu acho que o Cruzeiro hoje tem tudo para sair com uma vantagem nessa partida. Na Copa do Brasil é um pouco diferente, que eu acho que o Dorival vai se retrancar mais, vai se segurar mais para tentar ir com um empate para Itaquera. Mas a qualidade do Cruzeiro, do Leonardo Jardim, é bem maior. E o Cruzeiro hoje deve fazer um placar 2-1, 2-0 e caminhar com mais segurança para a partida já do próximo domingo, a partida que vai decidir a vaga lá em São Paulo para a grande final.
Pois é, Caio Jorge aí querendo também a artilharia, né, da Copa do Brasil. Por outro lado, esse Corinthians que vem bem, né, na competição, por ser uma outra competição, por ser, leva uma outra motivação, né, pode ser aí um momento também. O Corinthians, nesses jogos de mata-mata, tende também a ter uma superação, né.
Vamos falar, o Corinthians eliminou o Novo Horizontino, o Palmeiras e o Atlético Paranaense, né, ganhou os 6 jogos que fez, não tomou gols. O Cruzeiro também não tomou gols, né, os dois chegaram aí sem tomar gols, portanto os dois invictos. Mas o Corinthians já não tem o Ranieri hoje, né, que é o volante que não vai jogar. E a má fase do Corinthians, que pelo tem que mudar a chave, tem que mudar a chave, porque nos últimos 7 jogos só uma vitória. O pessoal não tá gostando do ritmo de jogo do Corinthians, do que o Corinthians tem apresentado, muito dependente, né, do Yuri Alberto, do Depay e do Garro. Se eles estiverem numa boa noite, legal pro Corinthians, mas se estiverem bem marcados, bem trincheirados, aí o time vai se anulando, né? Vai perdendo espaço.
É isso. Do outro lado, né, na outra semifinal, tá um pouco parecido, né? Da mesma forma como temos aí o Cruzeiro, nesse momento bem diferente do Corinthians, Vasco e Fluminense também estão aí em momentos bem diferentes. Entra em campo amanhã, às 8 horas da noite, de olho na outra vaga da grande final da Copa do Brasil. Um dos destaques do Vasco nessa temporada, Rayan, falou sobre a sua renovação com o Clube da Colina Histórica.
A renovação para o Vasco está bem encaminhada, então o meu pensamento agora no Vasco é uma das propostas que chega, desde que meu pai foi empresário, mas agora minha cabeça está no Vasco e, como eu falei aqui, a renovação está bem encaminhada.
Rayan também falou do duelo contra o Fluminense.
Sim, a gente não terminou o Brasileiro muito bem, mas agora a gente não tem tempo para lamentar, porque agora vai ter um jogo quinta-feira e o Fluminense está vindo de um bom momento, então quinta-feira e domingo vai ser um jogo bem difícil, mas a gente está se preparando bem para fazer um grande jogo.
Pelos lados do Flu, Paulo Henrique Ganso afirma que a equipe não se ilude com a fase irregular do Vasco na temporada.
De maneira nenhuma, não tem relaxamento, a gente tem que, como eu falei, tem que manter os pés no chão, continuar trabalhando sério. O Vasco não está para brincadeira também na Copa do Brasil, uma equipe muito forte, apesar de, né, não ter feito um campeonato brasileiro tão bom quanto a gente, né? Mas a gente, como eu falei, foco no objetivo, que é primeiro passar essa semifinal, humildade, e assim a gente vai conseguir chegar na final e possivelmente ser campeão.
Tá aí então o Ganso falando do Fluminense. Como no outro lado, né? O Fluminense também, imagino que você pense ser o favorito. O Vasco vem de um 5-0, tudo bem que usou o time ali reserva, mas vem de um momento ruim, né, no Campeonato Brasileiro, com uma série de derrotas.
O Zubeldía parece que encontrou a fórmula do Fluminense, principalmente no gramado, mano, do Maracanã, tá invicto ali, tem ganho de todo mundo, perdeu um jogo pro Vasco, na verdade, aquele 2-0 quando o Vasco era o mandante, mas a campanha do Fluminense nessa reta final de Brasileiro e a campanha do Vasco nessa reta final nos faz colocar todo um favoritismo para cima do Fluminense, apesar que esse jogo, como é Vasco-Fluminense, tem mais ingressos para a torcida vascaína, para apoiar mais, para empurrar mais, porque o time do Fernando Diniz realmente precisa. Normalmente já está num nível abaixo. E nessa reta final, nesses meses finais de Campeonato Brasileiro, o Fluminense demonstrou estar afiadíssimo. Fez 6-0 no São Paulo, está jogando solto, não vai ter o Canóbio, que deve ser substituído pelo Soteldo, mas ainda assim é o favorito para esse jogo, esse primeiro jogo. E aí ainda tem o segundo jogo, os dois jogos no Maracanã. O Fluminense é favorito para passar.
Uma festa boa também no Maracanã, com a presença das duas torcidas, o que é um momento também especial aí para o futebol carioca. E o Fluminense buscando aí também essa vaga. São um confronto de Copa do Brasil que já aconteceram duas vezes, né? E uma para cada lado. Então é também um tira-teima, né?
Isso aconteceu até em final de Brasileiro. Se a gente lembra, o Brasileiro de 84, o Fluminense acabou levando, né? 0-0, 1-0, esses dois jogos. É um duelo tradicional, finais de campeonato carioca. É um duelo de dois rivais que estão aí se pegando desde 1923.
Mas... E às vezes quem não tem favoritismo levando a melhor, né? Como já aconteceu, inclusive, na Copa do Brasil.
Acontece também na Copa do Brasil, já aconteceu isso. E é o caso que o Vasco aposta. É o caso que o Vasco se apega a essa fé, a essa mística de conseguir, com um elenco que é reconhecidamente pior que o do Fluminense e numa fase que é bem pior que a do Fluminense, tentar passar em dois jogos, assim como passou pelo Botafogo. Ninguém esperava que o Vasco passasse pelo Botafogo e passou nos pênaltis. Pode acontecer também. Tem uma sorte o Léo Jardim nos pênaltis também que ninguém segura, né?
É isso. Então a expectativa fica por essa, é por isso que o futebol é tão apaixonante. Valeu, Carlos Molinari. O No Mundo da Bola vai ficando por aí. E vem o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite pra você. Luciana Zogaibe.